CBN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre mudanças de hábitos dos consumidores e o que isso tem a ver com as mudanças que a gente tem visto nas embalagens. Pois é, essa mudança na maneira de consumir também exige inovação na criação dessas embalagens. Os hábitos dos consumidores estão mudando cada vez mais rápido pelas mais diversas motivações, né? Então, preocupação com bem-estar, condição ambiental, olhar mais atento aos gastos também. E tudo isso tem a ver com a maneira que o produto chega às nossas mãos, né? Então, não é só desembalar um produto. Hoje a gente fala de experiência em todas as áreas e essa também é uma delas. Para a gente entender melhor, né, sobre essas mudanças nos materiais, no design, como agregar essa experiência diferenciada na hora de embalar os seus produtos e levar até o consumidor, a gente fala ao vivo com o Zeiner Fressat, que tem décadas de experiência em branding e criação. Já foi, inclusive, professor de design de embalagem no Miami Ed School, diretor da Associação de Designer Gráfico. Bom dia!
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes.
Daniel, para a gente começar, vamos dar uma contextualizada maior aqui sobre essas mudanças mesmo no comportamento do consumidor, né? A gente vê que esses hábitos de consumo estão mudando. Quais são os principais pontos de mudança que você enxerga ao longo desses últimos anos?
Nos últimos anos, as coisas têm ganhado uma velocidade incrível, né? Acho que a entrada de novos consumidores, as novas gerações que estão agora já consumindo, estão com poder de compra, que já nasceram nativas digitais, isso já mexeu um pouco com a forma que as marcas têm que se comunicar com a gente. A pandemia também pegou todo mundo naquele momento super grave, mas fez também com que a gente experimentasse novas formas de se relacionar com essas marcas, né? Então, isso acelerou muito a digitalização, a maneira com que a gente busca informação, que a gente se informe sobre os produtos, sobre as marcas, para decidir a forma que a gente vai consumir, as marcas que a gente vai levar para casa. Essas transformações não são só aqui, né? São mundiais e elas estão muito rápidas. As gerações novas trouxeram novas formas de se relacionar entre eles próprios. Isso também tem um impacto direto na forma com que as marcas precisam entender que tem um novo momento, uma nova era, uma nova forma delas também dialogarem com esse novo consumidor. Então, isso tem causado essa transformação absurda que a gente tem vivido.
Tem um termo que você usou aí na sua frase, muito rápido, né? E essa rapidez, ela tem esse diferencial para essa geração, para esse momento que a gente está vivendo. Porque as transformações sempre aconteceram, né? Dentro da maneira da gente consumir. Mas tão rápido quanto elas vêm acontecendo agora, acho que a gente nunca viu antes, né?
Nunca. A gente que trabalha com marca há muito tempo, a gente via essas empresas fazendo planejamentos para 3, 5, 10 anos. Hoje em dia não se faz mais um planejamento que dura tanto tempo, ou que é feito para durar tanto tempo, porque ela pode ruir no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano. Então, as marcas têm que ficar muito atentas a essas mudanças muito rápidas do consumidor para agir de uma maneira, de uma resposta, dando uma resposta muito rápida também. Essa rapidez significa que o consumidor quer coisas de prazer mais rápido, estão buscando uma experimentação mais dinâmica. Antes a gente se relacionava com marcas durante muito tempo, hoje a gente quer experimentar coisas novas. Esse sentimento dopamínico, né, que os especialistas chamam, a gente quer um prazer muito rápido. E não só os jovens, mas todo mundo que está consumindo hoje em dia está muito mais propenso a experimentar do que a ser fiel a uma marca. Isso bota muita pressão no negócio e elas têm que ficar espertas para entregar essa novidade, essa inovação que a gente tanto busca, sem ter que buscar outra marca para solucionar esse nosso desejo de inovação, de mudança constante.
que você daria de dica para esse empresário que está ouvindo a gente agora, preocupadíssimo, porque muitas vezes a empresa dele não nasceu nessa nova geração e ela já vem se mantendo ali, graças a um público que tem uma personalidade mais fiel, digamos assim, mas os hábitos de consumo estão mudando, o público vem mudando e, de repente, ele ainda não se atentou tanto a isso. Como é que eu faço para minha marca, que, de repente, já é consolidada, se manter relevante nesse cenário? E para o outro empresário que está pensando em colocar um produto para rodar, ou então está começando um negócio agora também, não perder esse timing, né? Porque é novidade agora, mas daqui uma semana, um mês, um ano, já não é mais. Como é que a gente deixa isso em relevância sempre com esse mundo em constante revolução? Onde que eu busco inspiração? Como que eu aplico isso tão rapidamente quanto eu preciso nesse novo momento?
Olha, é uma mudança de modelo mental, de fato, né? Assim, o empresariado, o cara que vai abrir um negócio, abrir uma empresa, colocar um produto para rodar, para ser lançado no mercado, precisa entender que esse é o contexto. Esse é um contexto rápido, é um contexto fluido, aquoso, que as pessoas estão nessa transformação constante. E eu acho que a dica que a gente dá é coloca o consumidor no centro dessas decisões, né? Escuta, faz um olhar cuidadoso, faz uma escuta sensível para que essa marca possa entender de fato o que ela pode fazer para ser relevante na vida desse cara, né? Esse consumidor, ele tem um desejo, ele tem uma necessidade, ele tem um sonho, isso muda rapidamente, então a marca precisa estar o tempo inteiro com essa audição, com essa escuta ativa para poder responder de forma mais rápida. Colocar mais rápido os produtos na rua, quando você acha que o produto está perfeito, ele está atrasado. Hoje a gente está, inclusive a nova geração, e eu acho que todo mundo está mais acostumado a testar um produto que ainda não está perfeito e interagir, e dar o feedback e esse produto ser melhorado a partir das nossas percepções como consumidor. Então, as marcas precisam entender que essa rapidez, essa urgência, ela vai continuar, ela vai ser cada vez mais grave, e toda a organização de inovação, o funil de inovação, as decisões sobre o tipo de produto, o tipo de novidade que vai ser colocada à disposição do consumidor, tem que estar com um ciclo mais curto, tem que ter uma musculatura, né, de desenvolvimento maior para que isso esteja disponibilizado cada vez mais rápido para o consumidor. Eu acho que essa mudança faz com que a marca olhe para o consumidor no centro das decisões, com essa escuta ativa e responda a essa necessidade dopamínica, né, de ver uma coisa nova a cada vez que ela encontra essa marca no supermercado.
E aí a gente entra naquela conversa que eu comecei falando aqui do CBN Inovação, que é as embalagens. Então, a gente tem ali esse vivenciar experiências. Num restaurante que eu vou, ou em um lugar que eu vou para ser atendido, em uma loja, de repente um cheiro diferente, de repente a maneira que eu sou abordada, de repente, enfim, algo que realmente transforme isso em uma experiência. Como é que a embalagem pode transformar também o meu produto em uma experiência, ou melhorar essa experiência do consumidor também, seja tornando mais fácil ou então mais agradável? Como é que eu penso nisso? Isso já está sendo pensado pelas marcas, pelo que você está vendo?
Totalmente. Acho que antigamente, como você falou, a gente tinha a loja, o espaço físico da marca para criar essa experiência memorável, né? Para ficar marcado na cabeça, na memória do consumidor. Hoje em dia a gente está comprando cada vez mais online, né? Então a gente tem o site da marca, a gente tem o e-commerce, ele já é em si um ponto de contato que precisa surpreender, ele não pode ser uma coisa só funcional, ele não pode ser só uma prateleira chata para a gente colocar os produtos no carrinho, o próprio site já tem que trazer essa experiência. E a embalagem ganhou essa responsabilidade, né? Porque a gente recebe ela no delivery e ela é responsável por transmitir toda aquela experiência que a gente tinha quando a gente ia na loja. As marcas estão percebendo isso e estão fazendo com que os consumidores visitem as lojas, experimentem, tenham esse impacto do cheiro, da luz, da cor e e comprem na internet, comprem online. Mas as marcas que dependem só do online, elas precisam colocar nas embalagens o máximo que elas conseguirem dessa experiência. E aí a tecnologia vem para resolver essa questão. Né? Hoje, os QR codes, os códigos de barra, a tecnologia que a gente consegue, junto com o celular, levar som, levar vídeos e levar muita informação. O consumidor está atento às informações, sejam elas de uma composição nutricional de um produto de alimento, mas também do que ele é feito, qual a matéria-prima, qual que é essa pegada ecológica que ele tem, né? Qual que é nessa cadeia de produção o impacto que aquele produto tem no meio ambiente. Então, tudo isso com tecnologia a gente consegue colocar dentro da embalagem. Está começando, não é sempre que tem, mas esse é o caminho, de levar informação, levar entretenimento, levar experiência para dentro da embalagem.
E praticidade também, né? Porque às vezes a gente pensa em uma embalagem fantástica, mas que vai ser tão pouco prática ali para o consumidor também, ou que a experiência dele na usabilidade do produto vai ser até prejudicada pela embalagem, né? A gente quer inventar a roda às vezes, e o simples bem feito, colocando alguns pontos ou no material diferente, ou como você disse, nas informações agregadas, são muito mais efetivos do que querer realmente revolucionar algo que já está funcionando bem, né?
Sim, o consumidor está cada vez mais consciente de que o excesso de embalagem, né, o excesso de material na embalagem é algo que ele carrega como responsabilidade. Né? Então, ele faz a escolha dele também a partir desse critério. Que embalagem tem menos material? Que embalagem é mais simples de descartar? Que embalagem o separador de lixo para reciclagem vai ter menos trabalho? Então, cada vez mais o olhar do consumidor vai nessa direção. E a simplicidade é fundamental. Quando você usa menos tipos de material, menos matéria-prima na produção daquela embalagem, quando ela tem um volume menor de papel ou de plástico, ela ganha pontos com esse consumidor mais consciente. Então, simplicidade é tudo, como você falou.
E a gente está falando de embalagem, serve para todos os nichos, né? Então, de repente, a pessoa que está ouvindo a gente vende marmitinha congelada, marmita fit ali. O plástico que ela vai utilizar, ele tem que ser livre de BPA, por exemplo, né? Ele precisa pensar que o consumidor vai colocar ali no micro-ondas ou vai esquentar rapidinho e não pode ser tóxico. Ou então, a hamburgueria. Ai, como é que eu vou manter o meu hambúrguer fresquinho ali com a mesma textura, sem perder calor se for uma entrega longa? Isso tudo precisa ser levado em conta quando a gente está falando, por exemplo, de alimentação, mas tem outras lojas de outros nichos inovando bastante. Eu vi recentemente uma loja de roupas, uma marca de roupas, se não me engano, de São Paulo, que ele entrega a roupa em uma embalagem de pizza. Então, é uma marca conhecida pela criatividade e quis inovar também nesse setor. Como é que um empresário que está ouvindo a gente agora, de diferentes ramos, pode pensar sobre isso, então, tanto na utilização de materiais, quanto de formato, para ele também atender melhor a expectativa do cliente e poder, como nesse caso que eu citei, surpreender em alguns casos?
Surpreender é fundamental, criatividade é fundamental, simplicidade. Eu acho que é nesse lugar que as marcas vão ganhar o jogo. Né? Elas têm que ser criativas e têm que ser conscientes e sustentáveis. Né? Então, quando você pensa na embalagem, ela tem uma responsabilidade hoje que não é só de encantar criativamente. Ela encanta se ela é criativa, mas que ela entrega uma consciência na fabricação, na montagem, que diminui o impacto ambiental. É fundamental as marcas terem isso na cabeça. E a gente ganha, de novo, mais volume quanto mais o consumidor exige isso das marcas. Né? A gente também, como consumidor, tem esse papel de ser quem vai puxar essa corda. Né? Porque isso, a gente sabe que tem mais investimento, o custo desse desenvolvimento mais sustentável hoje ainda é mais caro, porque tem pouca demanda. Quanto mais o consumidor faz essa pressão, mais volume de produtos com esse raciocínio sustentável vai ter que estar no mercado e as marcas vão investir cada vez mais.
Zanner, para a gente encerrar, nós podemos estar falando aqui para os mais diversos nichos e tamanhos de empresas, né? Empresários de vários ramos, setores e realmente ou consistência no mercado, alguém que está há mais tempo, alguém que é mais novo. E, às vezes, quem está começando agora ou está com uma empresa pequena, pensa, isso aí é para quem já tem muito tempo de estrada, isso aí é para quem pode investir mais. Como é que o pequeno empresário pode usar essas dicas todas que nós demos aqui também no próprio negócio, né? Então, de repente, uma embalagem retornável ou então pensar realmente nessa maneira de colocar mais informação. O que, que você dá de dica para aquele empresário que ele não tem tanto recurso financeiro ainda, mas ele quer inovar, ele quer surpreender também e quer se utilizar dessa mentalidade nova, né? Nova, nem tão nova assim, mas cada vez mais presente, de levar em conta a sustentabilidade. O que está ao alcance de qualquer um que está ouvindo a gente hoje?
Olha, o conselho é faça isso desde o começo. Assim. Acho que tem uma verdade nisso que é super importante e o consumidor percebe quando isso é uma escolha oportunista. Ah, eu vou fazer esse negócio porque tem um mercado melhor, que eu consigo cobrar mais. O consumidor hoje está muito esperto, muito arisco e ele percebe. Então, quanto mais genuíno, quanto mais esse desejo nascer de uma forma verdadeira do empresário e aí, em consequência, da marca que ele está colocando, é bacana. E os consumidores de hoje, eles estão cada vez mais consumindo marcas pequenas. É um movimento muito bacana das novas gerações de procurar, lógico, elas ainda continuam consumindo as marcas de grandes indústrias, mas elas estão gostando de experimentar marcas pequenas, marcas nichadas, do cosmético ao alimento. E isso faz com que essas marcas ganhem um público maior a cada dia. Então, começar, mesmo que pequeno, já com essa intenção verdadeira e genuína de ter um impacto muito positivo na vida de alguém e, consequentemente, na vida do planeta, da sociedade, uma fórmula de sucesso hoje em dia. Acho que começa, talvez, com um pouquinho mais de investimento, mas é uma busca cada vez maior de ter essa consciência tanto ambiental quanto na relação verdadeira com o consumidor, né? Se relacionar com o consumidor é mais do que disponibilizar um produto para esse cara consumir em casa ou em algum lugar. É realmente se colocar no mundo como marca para melhorar a vida de alguém e com uma consciência ambiental, já que a gente quer ter esse planeta que é o nosso plano A, por muito tempo ainda, e as novas gerações vão cobrar cada vez mais essa consciência das marcas. Isso é fato.
Com certeza, e acho que isso que você falou resume bem, né? É relacionamento. Então, quando o empresário ele tem em mente que ele está se relacionando com o consumidor dele e ele pensa nisso desde o primeiro encontro, digamos assim, né? Que é realmente essa entrega do produto em mãos, como é que ele vai chegar a esse produto, enfim, até a utilização, esse relacionamento tem tudo para ser muito mais duradouro e, com certeza, dá ótimos frutos, certo, Zeoner?
É isso aí. As marcas têm que ter essa consciência. Elas não são só um produto para resolver uma necessidade de alguém. Elas são uma entidade, né? Um ser, algo que entra em contato com esse consumidor, que se relaciona com esse consumidor, que dialoga com esse consumidor. Antes a gente escutava um comercial de um produto na televisão. Hoje a gente dialoga, a gente posta, a gente comenta, a gente tem a resposta desta marca. A relação é muito mais dinâmica e ela é realmente humana. Por mais que a gente esteja falando de outro lado de um CNPJ, né, de uma empresa, a gente não entende assim. A gente, como consumidor, entende que do outro lado tem alguém que tem que escutar a gente, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas frustrações em relação àquele produto que a gente consumiu. Então, é diálogo, é relação, e tem que ser verdadeiro e genuíno, porque senão pode soar oportunista e o que todo mundo chama de marqueteiro, né? Assim, marquetear é um pouco dessa expressão que a gente usa quando a gente está sendo oportunista para ganhar um mercado, ganhar um consumidor.
Zeoner, obrigada pela sua participação aqui com a gente essa manhã.
Obrigado a você, Brenda, e todo mundo que escutou a gente aí.
Nós conversamos com o Zeone Fressat, que ele é especialista em branding e criação, falando também sobre essa mudança de hábitos do consumidor e essa exigência por inovação até na hora de pensar nas embalagens. Se você, empresário, está pensando aí, repensando, ouviu um trechinho dessa entrevista, perdeu o começo, perdeu o meio, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, a entrevista está na íntegra. E se você conhece alguém que está desenvolvendo um produto, precisa dessa informação, o empresário que está precisando repensar a marca de acordo com isso que foi dito, já manda também, compartilha com ele essa informação para que ele não deixe essa marca ficar para trás, mas que ela tenha vida longa nesse novo mercado que a gente está vivendo.